Em Pauta.
O Em Pauta de hoje fala sobre um assunto importante para refletirmos e colocarmos em prática: preservação do meio ambiente e educação ambiental. Participam conosco o Charles Carneiro, que é gerente de resíduos sólidos da Sanepar, está trabalhando diretamente com a coleta e limpeza das praias, coleta de lixo. A Ângela Panizzi, que é coordenadora de educação ambiental do Instituto Ambiental do Paraná, e a Solange Latenek, que é técnica em educação ambiental da SPVS, Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental. No bloco anterior, a Solange estava falando um pouco da individualidade do cidadão e do coletivo, que muitas vezes tem uma diferença e ele nem sempre tem a noção do quanto uma ação impacta no coletivo, né, individualmente. Continuando nesse sentido, Solange, que você falou que a sensibilização muda o comportamento, eu já imagino um pouco de alívio aí, porque eu realmente sempre adotei medidas pessoalmente, né, e nas crianças da família, sempre tentando educar para que as pequenas coisas não fossem descartadas na praia ou mesmo na cidade, em qualquer lugar que a gente vá. Mas você falou que essa sensibilização tem dado resultado.
Sim.
Até que ponto, Solange, para a gente ter um pouco de esperança?
Ah, sem dúvidas. Onde tem educação, tem esperança. Mas não uma educação qualquer, né? A gente precisa de uma educação transformadora, uma educação que, de fato, gere mudança de comportamento, que gere aprendizagem significativa. Às vezes, a gente faz uma orientação média e ela não gera resultados. Então, é preciso que cada indivíduo passe por esse ciclo, que se inicie com uma sensibilização, que pode acontecer com imagens, pode acontecer com uma trilha que é feita, ou recebendo informações sobre de uma pessoa que tem essa capacidade de sensibilizar, para que ela transforme isso em atitudes. Então, a educação ambiental, ela não pode ser desesperadora também. Então, a imagem choca da tartaruga com o plástico no estômago, mas se a gente usar somente essa imagem, a pessoa entra num looping de achar que não tem mais o que fazer. Puxa vida, já não tem mais o que fazer. É aquela coisa de chegar no espaço público onde já tem muito lixo e achar: meu lixo não vai fazer diferença nenhuma. É só mais um. Então, a educação, ela precisa ser feita de uma forma completa e, principalmente, entregando para a pessoa uma ferramenta. O que eu posso fazer? E o que eu posso fazer é importante. Por menor que pareça, é importante, né? Então, gerar o senso de coletividade faz parte da sensibilização, que é através das pequenas atitudes que a gente faz no nosso dia a dia. E nisso as crianças estão muito bem educadas, porque as escolas fazem isso já no primeiro ciclo do ensino fundamental 1 e na educação infantil. A gente, de fato, tem um problema muito grande com os adultos e conta com a sensibilização das crianças para acessá-los. E, de fato, são atitudes mínimas do dia a dia, que começam na nossa casa, do economizar água, do descartar o lixo de forma correta, para que o coletivo possa ser atingido também. Mas, mais do que descarte de lixo, eu acho que a sensibilização, ela precisa partir hoje do consumo, sabe? Da geração desses resíduos. A gente já precisa ir para um passo anterior. Na verdade, estamos atrasados em relação a isso. A gente está gerando muito plástico, está com uma produção muito grande de embalagens, e no consumo a gente aceita essas embalagens de olhos fechados, né? Compra muita coisa desnecessária. Eu acho um absurdo, por exemplo, chegar num restaurante hoje e ter que abrir um plástico para pegar um guardanapo. Uhum. Ou para abrir um plástico para ter dentro um canudinho. Isso tudo que parece assim uma a geração de um ambiente hospitalar para a gente se alimentar, na verdade, está gerando uma sujeira danada e trazendo muito prejuízo, não só ambiental, mas para a nossa saúde mesmo. Então, algumas regras que foram colocadas por questões de saúde pública em restaurantes hoje geram para a gente uma quantidade de lixo absurdo, né? Um plástico... O que é o plástico envolvendo canudinho? São duas coisas absurdas. Então, essa sensibilização, ela precisa vir não só do deixa eu descartar no lugar correto, e isso é uma atitude boa, mas desde não vou adquirir isso, não vou comprar. Vou exigir do restaurante onde eu vou, da lanchonete, né, que mude a sua atitude. Então, essa consciência, ela precisa ser gerada lá na base, na produção desses lixos todos, né? Eu já trato como lixo, porque dura o quê? Um segundo na mão da gente, né? Para quê? Imagine toda a poluição que foi feita para o transporte.
Para produzir aquilo.
Para produzir e extração de recursos. Para quê? Para um plástico envolver um canudinho e tudo isso.
O que a gente está falando aqui é uma série de estratégias que tem que ser tomadas, né? A gente está falando um pouquinho de educação, mas a questão política também é super importante. Nós precisamos ter políticas e atitudes políticas também, né? Não adianta a política ficar só no papel. Tem muita coisa da nossa política nacional de resíduos sólidos que precisa ser melhorada. Tem vários debates tratando disso, né? Então a responsabilidade é grande, sim, no consumidor final, mas o gerador disso, a produção, a indústria...
Sem dúvidas.
Questões financeiras também, né? Os países que começaram a resolver isso também, eles pegaram muito a educação pelo bolso das pessoas, né?
Sim.
Assim como na questão de multas, de trânsito e tal, o indivíduo que recebe uma multa pesadíssima faz com que ele repense a atitude. Não é o melhor caminho... O melhor sempre é a educação, a sensibilização, mas essa também é uma ferramenta importante para se usar, né?
Sem
então, esses países aí, onde você paga pelo lixo que gera, faz com que a pessoa evite a geração, né? Eu estava vendo um caso recente agora na internet que me chamou a atenção. Uma fisioterapeuta, então ela uma pessoa, claro, diferente, assim, bem sensibilizada para essas coisas, mas todos os restaurantes que ela vai, me chamou a atenção. Então, ela leva o seu próprio talher de casa. O seu guardanapo, ele é de pano. Ela leva e lava. Ela tem um copo que ele é um copo estendível. Quer dizer, ela faz isso. Ela mudou hábitos também em relação a ela não compra mais o arroz no pacote. Ela vai onde ela encontra a granel para poder comprar. Então, ela evita. Então, são hábitos assim que isso somado... A gente estava falando isso antes um pouquinho... que esses hábitos numa pessoa pode parecer pouco, mas isso pensando em milhões e milhões de pessoas, como o exemplo do canudinho, né, que um canudinho que você consuma pode parecer que não tenha tanta importância, mas nos Estados Unidos a informação são 400 milhões de canudinhos por dia que as pessoas consomem. Então isso acaba tendo um impacto muito grande quando a gente pensa em escala.
E é um uso muito mínimo, né? Muito pequeno.
Desnecessário, né? Para que canudinho, gente?
E isso a gente vê que você bem falou, das crianças, né?
Sim.
As crianças já estão sensibilizadas com a questão do canudinho, a gente percebe. E os adultos não. Então é algo que a gente precisa trabalhar mais, enfim. Eu acho que esse mecanismo, a gente, em média no Brasil, é mais ou menos 1 quilo de lixo por pessoa, por dia.
Por dia.
Por dia.
Nossa,
né? Então, imaginando que disso, 40% não é coletado de forma adequada, vai para... Hoje, mais ou menos 60% vai para aterros sanitários. Isso nós estamos falando ainda de uma tecnologia de aterro sanitário que não é a melhor delas. Nós temos outras tecnologias de transformação térmica que a gente pode utilizar muito mais. Né? Hoje, 90, 95% do lixo gerado por dia nas casas, ele é possível de ser reaproveitado de alguma forma, com ou sem tecnologia. Mas a gente está falando aí então de aterros sanitários. Então, se a gente imaginar todo o resto que não vai para aterro sanitário, que vai para lixões, que vai para os tais aterros controlados, que na verdade é um lixão melhorado, então é muito material desperdiçado, né? Que vai embora, que vai parar nos rios. E além disso, mais ou menos 9% não é coletado. Então isso fica nas ruas mesmo. né, nos terrenos baldios. 9% de 20 mil toneladas por dia, nós estamos falando de quase 2 mil toneladas por dia que não são sequer coletadas das casas das pessoas. Então, são números realmente assustadores se a gente for pensar. Onde é que está indo tudo isso, né?
É, aí o cidadão vai entrar nessa questão que você falou, ah, mas a gente paga imposto, a gente tem as autoridades para fazer isso, e não, aí é joga a responsabilidade para uma atitude mais política do que pessoal, né? O que é um engano, como você falou aí, que a cada pequena atitude, no longo prazo, a mudança é importante.
É, eu acho que a mudança vai, como eu falei anteriormente, acho que vai acabar acontecendo pelo bolso, né? Hoje as pessoas ainda elas não estão acostumadas a pagar pelo lixo que geram. Então hoje você consome água, você já paga. A tarifa tem cada vez aumentado mais por conta de que é mais difícil tratar, tem que levar água mais distante. Então a tarifa tem aumentado da água e as pessoas estão percebendo, elas já estão até olhando pro hidrômetro, uma coisa que não acontecia no passado. Em relação ao esgoto também, né, algo que também já tem que pagar pelo esgoto, custa caro tratar esgoto, o indivíduo aperta o botão da descarga e acha que aquilo é uma mágica, né? Não, e não sabe toda a engenharia que tem para fazer esse resíduo chegar aí numa estação de tratamento, ser tratado e colocado em condições de ser disposto no rio de novo. E a questão do lixo é esse outro problema. As pessoas não estão acostumadas a pagar pelo lixo que geram. Por exemplo, tem várias cidades grandes, como até São Paulo, que não cobram pelo lixo, né? Então, é inadmissível hoje. Então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê que esse serviço tem que ser autossustentável. Ele não pode ser subsidiado pelas prefeituras. Elas têm que cobrar do gerador, pela coleta e pelo tratamento desse resíduo.
Então, aí você vai despertar, né? Como você está falando, despertar a pessoa a produzir menos, senão ela vai pagar mais.
Vai pagar mais. Vai ter que pagar mais. E esse é um caminho sem volta. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Porque precisa, né? Nós estamos gerando montanhas e montanhas de lixo e contaminando de forma muito grave o ambiente. Quer seja localmente, como ambientalmente. Nós já estamos pensando também nas mudanças climáticas que estão aí. Algo que era abstrato um tempo atrás, hoje ela está aí. É furacão, é tsunami, é ressaca na praia. A gente percebe. É a entrada da cunha salina, quer dizer, a maré está enxergando mais para dentro do continente, com a elevação do nível dos mares. Então, as estações de tratamento não eram habituadas a tratar, eram acostumadas e não tinham capacidade técnica para tratar essa água salina, e ainda não tem. Né? Então, é algo preocupante também. Regiões como, por exemplo, Cubatão, aqui perto de São Paulo, onde a cunha salina entra 80 quilômetros para dentro do continente, algo que não existia antes. Então, e as estações não são preparadas para tratar, para remover esse sal da água. Então tudo isso faz parte de um ambiente todo que essas preocupações elas vão chegar, quer seja por educação ou quer seja pelo bolso das pessoas.
Vou pedir mais uma licencinha, Ângela. Já voltamos do intervalo e você fala daí aqui o que você quer sobre essa percepção. Então voltamos já.
Em pauta,